Presidente, se não, senhora Presidente, se todos estiverem de acordo, acho que podemos ir começando, porque há mais gente a vir.
Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos então começar, porque estamos com agendas que são muito exigentes de alguns dos senhores deputados aqui presentes, e então o objetivo da nossa reunião, como se lembram, é a apreciação do relatório do Grupo de Trabalho Informal sobre o acompanhamento das sobre o procedimento do escrutínio das iniciativas europeias na Assembleia da República. Como sabem, o Grupo Informal foi composto por todos os coordenadores dos grupos parlamentares e teve como coordenador do Grupo Informal o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, a quem dou a palavra para apresentar o resultado de tão profícuo trabalho.
Senhores deputados, Senhor Presidente, senhores deputados, indo direto ao assunto, na reunião anterior que tivemos, no ponto de informações, eu já tive a oportunidade de elaborar sobre o decorrer dos trabalhos e hoje, mais do que fazer uma análise exaustiva ao documento que vos distribuímos e que foi distribuído pelo Grupo de Trabalho, queria só fazer menção a três aspectos. O primeiro, de ordem mais formal, apesar de eu estar a fazer a apresentação deste documento, o dono deste documento, conjunto dos cinco membros do Grupo de Trabalho. E por isso, aquilo que nós trazemos aqui é um documento cujo o dono, o owner, se nós quisermos, perdoem-me o anglicismo, é o conjunto dos cinco deputados que constituiu o Grupo de Trabalho. Segundo, para que eu não me esqueça, os agradecimentos. Os agradecimentos, em particular, não só àqueles que comigo constituíram o Grupo de Trabalho e que eu devo dizer que foram de uma abnegação e foram de um empenho único e que este resultado que está aqui é em grande medida, tem inputs de todos os grupos parlamentares e esse é um aspecto que para nós e que para mim é muito importante, porque só com o contributo de todos se poderia chegar a um produto que fosse implementável, porque a ideia não é apenas ter um documento em que uma parte seja, uma das partes do processo se identifique. Este é um processo de trabalho e para trabalharmos todos no futuro e por isso era importante que fosse uma boa base para implementar verdadeiramente. E por fim, eu iria às alterações fundamentais no que diz respeito à metodologia de escrutínio. O diagnóstico era consensual, peço desculpa, o que podia ser menos consensual seria como escrutinar o que está no ponto 4. Quais são as alterações fundamentais? Primeiro, o Grupo de Trabalho propõe que se constitua de forma permanente um Grupo de Trabalho de escrutínio que tenha a representação de todos os grupos parlamentares e que esse Grupo de Trabalho possa vir a não só acolher aquilo que é a prioridade política da agenda europeia, mas também a prioridade política dos grupos parlamentares. Esse Grupo de Trabalho permitirá selecionar e deixar de fora da seleção um conjunto de iniciativas, permitindo concretizar um objetivo nuclear, que é não só sermos mais eficazes na seleção, mas também podermos ter um trabalho mais profundo naquilo que selecionamos. E daí que a segunda proposta seja a de que, a partir da implementação deste processo de escrutínio, nós passemos a ter para as iniciativas selecionadas uma nota técnica e que permita densificar a análise daquilo que é daqueles que são os parceiros das comissões especializadas, mas permita também criar memória, porque muitas vezes nós temos processos de escrutínio que são relativamente longos e, ao serem relativamente longos, precisam de memória e essa memória pode ser e deve ser acautelada pela nota técnica. Terceiro, que nós possamos utilizar em conjunto de uma forma mais eficaz à antena junto da UE. A antena junto da UE pode trazer para o processo de seleção inputs que são importantes, mas pode-nos trazer também, de alguma forma, aquela que é a sensibilidade de outros parlamentos e isso ajudar-nos a selecionar melhor, a sinalizar melhor os aspectos que digam respeito mesmo ao princípio da subsidiariedade, mas também vai-nos permitir ter informação de como é que outros agentes dentro da União estão a olhar para essas iniciativas e isso é um aspecto que nos parece importante. Por fim, ainda quanto às não selecionadas, era uma proposta que, muito defendida, em grande medida, também por quem tem participado nos serviços da Comissão, que diz respeito à utilização de distribuir as não selecionadas de uma forma diferente. Criar um portal na intranet da Assembleia, onde sejam colocadas as iniciativas não selecionadas, elas continuarão disponíveis para que os grupos parlamentares e as comissões possam se entenderem, escrutinar. Agora, nós não faríamos, a partir deste momento, uma distribuição das não selecionadas, como temos feito até aqui. Deixaremos disponíveis nesse portal. Por fim, a questão do parecer tipo. Uma das questões que foi muito sublinhada por todos foi a ideia dos pareceres vazios. Pareceres que não acrescentam nada àquilo que vem das comissões temáticas, das comissões permanentes temáticas, e pareceres que são redundantes. E por isso nós repestinámos um parecer simplificado que permite capear no essencial aquilo que é o parecer de outras comissões, sem prejuízo de em questões concretas e em assuntos muito em concreto, a CAI entender fazer um parecer com outra densidade. Também decidimos divulgar e ter um conjunto de procedimentos de divulgação e de acompanhamento, mas que não fogem muito àquilo que seria de esperar, em particular a preparação de um PowerPoint que possa ser não só apresentado no plenário, mas também junto das outras comissões, e fizemos também menção a uma questão de recursos que nos parece ser uma questão importante. Antes de passar ao único ponto em que eu penso que há uma divergência substantiva, sem prejuízo de pequenos apontamentos que este texto ainda possa vir a ter, porque foi distribuído ainda hoje e, portanto, ele pode ter pequenos ajustamentos que possam ser produzidos pelos senhores membros, até membros do Grupo de Trabalho e dos senhores deputados, diz respeito a uma menção muito especial à doutora Alexandra Graça, não só às pessoas que ouvimos, ao doutor Bruno Pinheiro e à doutora Maria João Costa, que foram inestimáveis e nos proporcionaram audições de grande qualidade e que muito ajudaram a este trabalho. Um contributo também muito especial já nesta parte final do doutor João Filipe, que apanhou, eu diria, o comboio quase na estação terminal, mas que foi muito importante neste parte final, mas a doutora Alexandra Graça, que foi de um empenho e de uma iniciativa também para ajudar-nos a resolver problemas e que em grande medida este resultado também diz respeito ao forte empenho dos serviços da Comissão e em particular da doutora Alexandra Graça. E eu deixava então para o fim o único ponto em que nós não tínhamos uma posição consensual. Aliás, o grupo parlamentar do PSD chegou a anunciá-lo como um ponto de que fazia particular questão e que considerava essencial, mas que não era acompanhado em particular por outro grupo parlamentar, pelo grupo parlamentar do PCP, que diz respeito aos relatores permanentes. Nós chegámos praticamente, nas conversas que fomos tendo, a um conjunto de temas em que poderíamos vir a ter relatores permanentes, mas não chegámos a um consenso quanto à figura do relator permanente e, por isso, não consta do documento de trabalho. Consta a menção que não chegámos a um acordo, mas, obviamente, a questão dos relatores permanentes não consta e, por isso, essa é a questão que ficou por consensualizar.
Estão abertas as intervenções dos senhores deputados e eu quero agradecer muito a mesa desta comissão, agradeço muito o trabalho que foi resultado de uma equipa que se empenhou em tornar esta comissão mais eficiente, menos burocrática, menos administrativista e menos pesada, e ser mais política e mais interventiva e com mais visibilidade, e é esse o nosso objetivo. Não vou entrar em detalhes porque não é a mim que cabe entrar em detalhes, mas tenho muita pena que não se tenha consensualizado a figura dos relatores permanentes. Muita pena mesmo, porque isso poderia acrescentar eficiência e eficácia ao acompanhamento de questões que são recorrentes e de médio e longo prazo nesta comissão. E é uma pena, mas pronto, nem o ideal, o bom é inimigo, ou melhor, o ótimo é inimigo do bom. Tem a palavra o Sr. Deputado Costa Neves. Muito obrigada.
Sra. Presidente, em primeiro lugar, para começar por cumprimentar todos os membros do Grupo de Trabalho e os senhores e seus deputados restantes, participantes na Comissão de Assuntos Europeus, e fazer algo que já fiz na nossa última reunião, mas que acho que devo refazer. Obviamente, o coordenador da Comissão não podia fazer ou não devia fazer o autoelogio, e, portanto, da minha parte, eu gostava de dizer que também há muito mérito do coordenador do Grupo de Trabalho no resultado que eu penso que é bom, que foi obtido. O segundo aspecto que eu gostava de realçar é que considero que os objetivos para que o Grupo de Trabalho foi nomeado foram atingidos. E agora, em relação à especialidade do documento apresentado, o documento na sua versão definitiva, entre aspas, porque eu acho que não é definitiva, embora o possamos aprovar hoje, mas precisa de uns retoques de redação, tem algumas propostas de emenda, porque foi distribuída esta manhã e, portanto, não houve oportunidade de limpar o texto e há aqui um ou outro aspecto que merece atenção. E, por outro lado, também formular a seguinte questão. Nada obriga, e, portanto, talvez para tranquilizar a Sra. Presidente, que tanto defendeu os relatórios permanentes na intervenção que acabou de fazer, nada obriga a que só seja aprovado aquilo a que se chegou consenso no Grupo de Trabalho. E, portanto, eu retomo a proposta dos grupos permanentes. Entendemos que este relatório só devia fazer referência àquilo que tinha sido consensualizado, que foi 95%, mas nós não desistimos dos relatores permanentes. E, portanto, respeito muito a posição do Partido Comunista, mas quando é possível haver consenso, há consenso. Quando não é possível haver consenso, não há consenso e faz-se como em todos os casos, vota-se. Quantas vezes o Partido Comunista, eu diria que sempre, não vota contra os relatórios que fazemos. E, portanto, é mais uma vez que o Partido Comunista escolherá se apoia os 95%, se vota contra tudo por causa dos 5%. E, portanto, para ser muito claro, nós temos o elenco feito dos grupos de trabalho, que eu percebi que todos os elementos do grupo de trabalho, à exceção do PCP, do grupo parlamentar do PCP, concordavam, e, portanto, ponho de novo a hipótese em cima da mesa e peço à Sra. Presidente que ela seja votada. Eu acho que é realmente um aspecto essencial, é um grande contributo para que haja mais qualidade no trabalho desta Comissão. Fizemos, depois de vários debates, a busca do compromisso até à exaustão. Devo, aliás, dizer que não percebo porque é que a senhora deputada do Partido Comunista, Paula Santos, se opõe à solução. Nunca percebi as razões que estarão por trás. Porque alargámos o número de relatores permanentes para permitir chegar a todos os grupos parlamentares. Porque deixámos cair a ideia de serem dois por relatores permanentes, para que a democracia respirasse, porque admitimos que fosse refeita a nomeação de relatores permanentes de dois em dois anos para não cristalizar e, portanto, digamos que fomos aperfeiçoando a ideia até a exaustão para haver consenso. Não há consenso, eu peço à Sra. Presidente que, para além de pôr o documento em votação na generalidade, ponha também na especialidade. E depois os aspectos de redação a que chegámos agora, eu indicava os seguintes e pedia a todos que tivessem atenção, nomeadamente aos participantes do grupo de trabalho. Na página 5, quando se diz o que escrutinar, também a senhora deputada Paula Santos insistiu muito em que ficasse muito claro que não abdicamos das nossas prerrogativas legais de controlar o princípio da subsidiariedade e do princípio da proporcionalidade. E nós sempre chamámos a atenção, um grupo parlamentar do PSD, que não temos nada contra isso, é o que está na lei, mas que valorizamos muito o diálogo político. Ora, no primeiro parágrafo do que o escrutinar, apenas é salientado a parte relativa à subsidiariedade. Para depois, na página seguinte, a meio, então falar no diálogo político. Ora, nós achamos que isto é gémio e, portanto, logo à cabeça, fala-se de um lado, num parágrafo, na subsidiariedade e, noutro parágrafo, no diálogo político. Portanto, o parágrafo que vem exatamente antes do como escrutinar tem que passar para a cabeça do título. Segundo aspecto, na página 7, diz-se Conferência de Presidentes das Comissões Parlamentares. E a senhora Presidente cai aqui um pouco aos trambolhões de que terá que defender, a metodologia na Conferência de Presidentes. Quando, na página 9, nós temos aqui um ponto que é como divulgar, e em que temos uma série de atuações que são necessárias. A atuação da senhora Presidente, obviamente, estará aqui muito mais bem instalada, se posso referir assim. Depois, terceiro ponto, na página 8, quando se fala em plenário, tinha ficado assente, isto refere-se ao segundo parágrafo, que faríamos aqui uma enumeração exaustiva dos casos em que vai a plenário. E não está exaustivo, tanto quanto me é dado perceber. Quinto ponto, como acompanhar, mesmo no fim da página, diz adicionalmente solicitar a outros ministérios o envio de informação à CAI e à comissão competente. Convém acrescentar competente em razão da matéria, porque senão parece que a CAI não é competente e que as é que são. Sexto ponto, do como divulgar, no penúltimo traço, diz o presente documento através da apresentação no plenário, por um lado recorrendo a PowerPoint, não sei o quê. Há aqui uma confusão qualquer, o parágrafo está ininteligível e, portanto, é preciso pô-lo inteligível. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais intervenções? Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também todos os senhores deputados. Uma primeira palavra também de fazer uma referência ao trabalho que o Grupo de Trabalho desenvolveu e ao ponto a que chegou com a apresentação deste documento, com aquilo que foi possível naturalmente consensualizar, tendo em conta o esforço que foi feito, e eu queria aqui incluir todos o esforço de todos os grupos parlamentares para podermos ter um texto conjunto e comum. Em relação ao documento em concreto, antes disso, Sr. Presidente, eu creio que quando partimos para este tipo de trabalho, em grupo de trabalho, com os vários partidos, partimos de, muitas vezes, de avaliações, de posições, de entendimentos, de reflexões distintas e procuramos aproximar. Obviamente, quando eu falava no esforço, era em relação a este esforço que eu falava. Mas não podemos também, neste trabalho, ou seja, este esforço tem os seus próprios limites e temos que respeitar também, como nós respeitamos, as várias posições. Aliás, cada grupo parlamentar, cada partido, cada força política tem, obviamente, toda a legitimidade para tomar, fazer as análises que entende e tomar as posições que, naturalmente, também entende. E só a cada grupo parlamentar cabe discutir em relação àquilo que é a sua própria posição. Obviamente não me vou imiscuir nessa decisão que só cabe aos próprios. E por isso dizer o seguinte, como em relação a esta matéria cabe a todos essa mesma legitimidade e respeitamos, foi nesse sentido que também que neste grupo de trabalho tivemos com seriedade, que tivemos de facto com esta postura de manifestamos aquilo que são as nossas posições, aquilo que podemos acompanhar, aquilo que não podemos acompanhar, aquilo que estando, se tiver determinada alteração, também já podemos acompanhar. Eu creio que foi esse esforço que foi feito sobre todos. Por isso, permita-me que faça aqui uma referência, até tendo em conta a intervenção do Sr. Deputado Costa Neves, tendo em conta o documento a que se chegou. E o Sr. Deputado, inclusivamente, fez a referência aos 95% de consenso, mas creio que deu maior importância aos 5% em que não houve consenso do que aos restantes 95%. E eu queria aqui valorizar os 95%. Porque, de facto, creio que foi um trabalho que foi positivo e que vamos ver agora como é que vai correr na sequência da decisão desta comissão, mas que creio que, avançando e sendo implementado, obviamente vamos ver como é que vai decorrer no terreno. Obviamente que não será perfeito, que poderemos ter que naturalmente ter que fazer aperfeiçoamentos, mas isso é como em tudo na vida, quando avançamos com um modelo e com determinada perspectiva. Senhor Presidente, em termos do documento, eu gostaríamos ainda de fazer duas sugestões que eu considero que são de pormenor, não são de conteúdo, que são efetivamente pormenor. Uma primeira sugestão para o parágrafo que está na página 6, imediatamente antes do ponto número 4, na sua parte final, faz a seguinte referência: sem, contudo, descurar a atenção a dar ao cumprimento do princípio de subsidiariedade. Eu acho que valia a pena alterar a palavra descurar, porque a palavra descurar um bocadinho desvaloriza o princípio de subsidiariedade. Podíamos encontrar aqui uma outra redação, mantendo exatamente a mesma ideia e o mesmo conteúdo, mas com uma outra palavra, qualquer coisa como, bem como, dar cumprimento ao princípio de subsidiariedade, qualquer coisa assim que simplifique. A outra sugestão que gostaríamos de fazer é na página 8, neste subponto plenário. No último parágrafo, faz uma referência aos vários debates que estão previstos ser realizados no plenário. Eu acrescentaria só, como disse também, um aspecto pormenor, fazendo referência à lei em que estes debates estão previstos. Previstos na lei, tal, 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 tal. Para terminar, Senhora Presidente, dizer o seguinte. Em relação à proposta referente aos relatores permanentes, que foi o ponto onde não foi possível consensualizar, Sr. Presidente, como vê neste documento todo, houve um ponto em que não foi possível esse mesmo consenso. A questão não estava na forma, ou a questão que o PCP suscitou em relação a essa matéria, não estava na forma de ser um, de ser dois, nas temáticas, aliás, até porque as áreas e as temáticas a acompanhar, nós até consideramos que deve ser a própria Comissão a decidir quais é que são as áreas que a Comissão entende como prioritárias a acompanhar e intervir em relação a estas matérias. Nós consideramos que a figura do relator permanente, em vez de abrir, limita e restringe a discussão, a abordagem e a análise em determinadas matérias. Porque, em vez de ser a Comissão a ter uma reflexão, a ter em relação a esses pontos, passa a ser o deputado A ou B, independentemente do grupo parlamentar a que esse deputado pertença. Mas passa a ficar funilado em uma ou duas pessoas o acompanhamento em determinadas matérias e não a Comissão. Nós consideramos que era mais vantajoso ser a Comissão. E foi este o motivo pelo qual nós não acompanhamos esta proposta e não acompanharemos. Por isso, Sr. Presidente, eu solicitava, face à proposta que foi apresentada pelo PSD, que essa proposta pudesse ser votada à parte. O resultado é aquele que for, mediante a posição assumida pelos diferentes grupos parlamentares, e depois votar este documento sem essa proposta.
Senhora Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Senhora Presidente. Não vou alongar mais, o Sr. Deputado Eurico Brilhantia já deu indicação de como é que correram os trabalhos e quais é que são as principais conclusões que tiramos deste projeto que apresentamos aqui agora, e de facto também saudar quem esteve neste grupo de trabalho e, acima de tudo, sem descurar ninguém, mas acima de tudo os serviços que muito ajudaram a esta elaboração. Relativamente ao texto, neste momento, só algumas achegas que já foram aqui dadas. Na página 6, o parágrafo que está imediatamente antes do número 4, de facto, poderia passar para o início do número 3, não faz muito sentido estar aqui no fim, até porque o primeiro que está logo a seguir ao número 3 foi posto depois de algum pedido de alteração e, portanto, não faz aqui muito sentido estar nesta parte. Sobre a Conferência de Presidentes das Comissões Parlamentares, na página 7, de facto ele repete-se depois na página 9, acho que é dispensável. Concordo com a inclusão na página 8, no final, competente em razão de matéria. E na página 9, para ajudar aqui à redação que estava a ser um pouco confusa, no ponto 6, no penúltimo ponto, se calhar ficaria mais perceptível a apresentação de documento recorrendo ao PowerPoint perante os órgãos acima mencionados. Acho que facilitava e ajudava a explicar qual é que é o objetivo deste ponto. Relativamente à questão dos relatores permanentes e dos temas que foram vistos para estes relatores permanentes, o Bloco de Esquerda não tem objeção e durante as reuniões demos essa indicação para a constituição destes relatores permanentes, porque a nível do trabalho e do objetivo principal, que é diminuir a quantidade de pareceres e aumentar a qualidade, pode ser um instrumento que de facto possa ajudar, mesmo que ele seja aprovado até passado um ano, dois anos, se formos fazer uma avaliação, podemos até chegar à conclusão que não ajudou, aí poderemos voltar a rever, mas neste momento parece-nos um bom método a nível prático de aumentar de facto a qualidade dos pareceres, que foi aquilo que foi mais comum em todas as reuniões e em todas as audições que fizemos, é a falta até agora de mais qualidade nos pareceres que são feitos e de facto conseguirmos atingir a meta que já existe há algum tempo de termos 30 a 40 pareceres e não quase 300 às vezes, que acabam por ser os tais pareceres vazios, mas de resto é apenas dar essa indicação e penso que e concordar com a proposta de que a senhora deputada Paula Santos agora deu de separar a votação desses dois pontos, acho que será pacífico.
Obrigada, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Pedro Mota Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não quero repetir pontos que já foram aqui ditos e bem ditos, mas de qualquer forma quero-me associar também às palavras do deputado Carlos Costa Neves e de outros deputados que elogiaram o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias pela condução deste grupo de trabalho. Eu acho que se comprovou efetivamente que este método de conseguirmos resolver questões, que é num comitê mais pequeno, num grupo de trabalho, podermos partir pedra, avançar e depois trazer à Comissão, me parece francamente positivo e até acho que nesse sentido nos dá aqui uma boa perspectiva de futuro para o grupo de trabalho que vai escrutinar também as próprias iniciativas que aqui cheguem. Eu estou genericamente de acordo com as sugestões que foram feitas aqui. Só há um ponto, Sr. Presidente, que eu acho que queria hoje frisar muito. O que resulta desta metodologia é, ao contrário do que pode eventualmente parecer, um aumento da capacidade dos deputados, dos grupos parlamentares e muito especialmente da CAI, de poder fazer efetivamente o escrutínio de muitas iniciativas europeias. E eu percebo que às vezes, se nós fecharmos isto muito só numa discussão, que ainda por cima, como a senhora deputada Paula Santos dizia, bem, é só 5% do nosso trabalho, os relatores, existindo um conjunto de relatores permanentes, os grupos parlamentares têm mais possibilidades ou menos possibilidades, pode dar a entender algo que é exatamente o contrário daquilo que todos nós quisemos com este grupo de trabalho e com este documento, que eu acho que é exatamente fortalecer o papel da CAI, mas não só o papel da CAI enquanto CAI, mas também dos grupos parlamentares e dos próprios deputados. Eu confesso que desde o início tive algumas reservas, algumas dúvidas até relativamente à figura dos relatores permanentes e desculpem-me falar sobre a matéria onde há mais dissenso, porque no que há consenso, não vale a pena estarmos a repisar, mas eu próprio tive aqui algumas, no início, algumas dúvidas e discutindo como grupo parlamentar, aceitamos perfeitamente esta lógica, ainda por cima, porque esta lógica, convém dizê-lo também aqui, foi uma lógica que ao longo do debate que nós fomos fazendo, foi alterando também, foi alargando, quer no seu número, quer no tipo de iniciativas, exatamente para dar a possibilidade a todos os deputados de poderem participar neste tipo de iniciativas e, portanto, eu acho que nesse sentido é muito importante que seja muito claro o papel que a CAI e que os grupos parlamentares e os deputados passam a ter com esta nova metodologia. Esse ponto, para mim, é um ponto muito relevante, até porque nós não nos podemos esquecer de duas coisas. Primeiro, há um grupo de trabalho constituído por todos os grupos parlamentares que vai fazer essa seleção, e essa seleção, de facto, é muito relevante nesse sentido, mas mesmo que uma iniciativa não seja selecionada, qualquer grupo parlamentar pode requerer até aqui na Comissão de poder-se fazer essa análise. Portanto, eu acho que não há nenhuma diminuição, pelo contrário, há até um aprofundamento do nosso papel. E por isso mesmo, se a lógica é colocar uma votação em alternativa, pelo que percebi, não terei nenhuma dificuldade em fazê-lo e quero dizer que aderirei à proposta que tem efetivamente os grupos de trabalho, os autores permanentes. Depois só uma pequena nota, percebi, acho que era uma sugestão do Sr. Deputado Carlos Costa Neves, que pudéssemos ter só aqui alguma reserva de redação, porque o documento foi discutido hoje, isso parecia-me francamente bem, não quero estar aqui a discutir vírgulas ou pequenas coisas, mas só, por exemplo, na página 4, quando nós dizemos que há caso em que o relatório da Comissão não acrescenta nada, nós não estamos a dizer provavelmente nenhuma em verdade, mas se calhar podemos dizer isto de uma forma que também não seja tão, desculpem-me a expressão mais crua, no osso de outras comissões. Acho que podemos ter aqui um bocadinho só mais alguma reserva para também não estarmos a entrar aqui numa coisa que pode ser considerada, pode ser mal entendida por outras comissões. Acho que isso não nos custa nada, melhorar ligeiramente a redação, mas como eu estou a dizer, não é nada que mude o que está no conteúdo do documento ou o espírito do documento, é até só uma reserva de redação para podermos melhorar um ou dois pontos.
Sou coordenador.
Não, só para sublinhar que eu acho que as questões sobre reserva de redação parecem-me razoáveis, já que ele foi distribuído hoje ainda no princípio do plenário e que nas questões substantivas, nenhum dos contributos, aliás, eu penso que a senhora deputada Isabel Pires acabou por fazer bem uma resenha dos contributos que até então tinham sido dados e acabar por resolver grande parte das questões. Penso que no fundamental, para além das pequenas questões, apenas uma alteração da posição de um dos parágrafos me parece ser a alteração mais substantiva ao texto. De resto, temos a questão do descurar, que aliás já estávamos de acordo quanto à palavra e portanto ela acabou por ficar também na redação final, mas a questão já tinha sido sinalizada e tínhamos estado todos de acordo na questão do descurar. A sinalização dos debates, o deputado Carlos Costa Neves já o tinha feito menção, a deputada Paula Santos também sublinha a importância de colocar a base legal, e eu penso que essa questão também era uma questão que já havia acordo e que também não havia controvérsia. Há questões de redação que ficaram ainda, e o deputado Carlos Costa Neves e que o deputado Pedro Mota Soares também sublinharam e que me parecem relativamente pacíficas. Apenas subscrevia, e estando de acordo quanto à reserva de redação que foi pedida e que penso que é razoável e que penso que todos os grupos parlamentares estão de acordo, e todos os participantes no grupo de trabalho em particular, apenas sublinhava que o Partido Socialista proporia também e subscreveria a ideia de termos uma votação do documento na generalidade, com esta reserva de redação, e depois em separada a votação da proposta que foi enunciada pelo Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Sra. Deputada Paula Santos.
Obrigada. Sr. Presidente, quanto às várias propostas, com exceção dos relatores permanentes, que foram sendo feitas, nós manifestamos acordo às propostas de alteração ao texto que foram sendo colocadas. Em relação a outras propostas que foi aqui designado reserva de redação, o que eu proporia era o seguinte, de acordo com a sugestão, mas proporia que pudesse ser feita da seguinte forma, que pudéssemos determinar um prazo para que os vários grupos parlamentares pudessem, um prazo que se defina, não faz... Não precisa de ser para segunda-feira, pode ser aquele que se considerar adequado. Não fazemos questão nenhuma em relação a esse prazo. O que eu acho que era importante era, depois de todos os contributos dos grupos parlamentares, o documento devia de ser novamente enviado para todos, ver se toda a gente está de acordo, mas sem necessário vir à reunião novamente e havendo o acordo da Comissão, muito bem, fica o documento assumido. Essa é que era a questão que para nós era relevante que pudéssemos ainda, perante todos os contributos que forem sendo enviados de redação dos grupos parlamentares, pudesse ser novamente distribuído só para já agora ficarmos a conhecer efetivamente o documento final. Sr. Presidente, em termos de metodologia de votação, o que nós propomos, de facto, porque eu creio... Para não haver confusão, porque o Sr. Deputado Pedro Mota Soares fez uma referência à votação em alternativo, nós achamos que não deve haver nenhuma votação em alternativo, que se deve votar primeiro o documento que saiu no grupo de trabalho e depois a proposta, mas só a proposta, porque não há mais nenhum documento, só há este, a proposta então do Sr. Deputado Costa Neves.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
É esta última proposta que nós subscrevemos.
Muito bem, então, fazer a metodologia proposta, Sr. Deputado Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós também estamos de acordo com todas as propostas feitas e em relação à metodologia de votação também. A única questão que eu queria aqui assentar é que a minha proposta não é oral, a minha proposta é a que consta do draft do grupo de trabalho, anterior a este, em que se identificam já os grupos de os relatórios permanentes. Portanto, não é no ar, não é no ar. Eu posso ler para ficar registado.
Desculpa interromper, era exatamente essa questão que eu teria que pôr para a metodologia a adotar na votação ficar clara e cristalina. É que a proposta do Sr. Deputado Costa Neves foi no sentido de votar os relatores permanentes na especialidade, ou seja, vai ao encontro daquilo que foi dito posteriormente. Mas é preciso saber o que é que se está a votar. E o que se está a votar, na percepção que a mesa, ou na interpretação que a mesa iria adotar, era exatamente a proposta que consta numa das redações das reuniões e que culminou com um draft de documento. Por isso, está lá perfeitamente identificado quais são os relatores permanentes, quando é que são, quando é que há relumã dos relatores permanentes, ou seja, ao final de 2 anos, e os temas que os relatores permanentes terão que assegurar.
Exatamente.
É isso. Muito bem. Então, prosseguindo agora para a votação, sem mais delongas, deixem-me só abrir aqui um parênteses para voltar a agradecer o magnífico trabalho que foi feito pelo grupo informal, agradecer na pessoa do coordenador Eurico Brilhante Dias todo o trabalho que todos os senhores deputados dos diferentes grupos políticos tiveram a ocasião de fazer e dar um contributo que é verdadeiramente relevante. Eu posso-vos dizer com muita satisfação que isto espelha o espírito com que a mesa, realmente, a mesa e a doutora Graça, Alexandra Graça, que não está aqui, e a equipa de apoio técnico que agora está em exercício, tinham como objetivo. E dizer esta palavra para a doutora Alexandra Graça. A doutora Alexandra Graça teria como coroa de glória para o seu trabalho e para a condução do seu trabalho e para o empenho que pôs aqui, estar aqui presente. Mas ela está aqui presente porque nós não a deixamos não deixamos que ela esteja ausente. Por isso, vamos então proceder a esta votação de acordo como foi dito, e que não houve nenhuma objeção, ou seja, votação do documento com a reserva da redação que será ultrapassada com esta proposta da deputada Paula Santos de cada grupo parlamentar enviar o seu texto com as redações que entendam introduzir aos pontos que foram aqui levantados e depois esse texto assim estabilizado, visto e estabilizado depois eu pedi ao Sr. Coordenador para fazer esse trabalho de casa com os senhores outros deputados da Grupo Informal, depois assim estabilizado, vir só à votação. Ou seja, vamos, com este parênteses, fazer a votação do documento produzido e depois, na especialidade, a proposta, tal como ela consta no draft de uma das reuniões em que o assunto foi detalhadamente falado sobre os relatores permanentes. Quem vota contra o documento produzido pelo Grupo de Trabalho Informal sobre o procedimento de escrutínio das iniciativas europeias na Assembleia da República? Quem se abstém? Votado por unanimidade. Só falta... Alguém devia propor e aclamação, não é? Agora vamos votar a proposta tal qual ela consta do draft de uma das reuniões do grupo de trabalho, que eu não sei qual é, da última, sobre os relatores permanentes. Quem vota contra esta proposta? Vota contra o PCP. Quem se abstém? Votado por maioria com o voto contra do PCP. Ou seja, esta questão, Sr. Coordenador, da existência de relatores permanentes, tem que ser integrada, este ponto tem que ser integrado no texto final que o senhor tem que estabilizar depois de recebidos os contributos para a redação e feita a negociação com os grupos parlamentares.
Eu proporia que, em função da próxima semana, que é uma semana em que alguns de nós estaremos fora do país, e depois há jornadas parlamentares na quinta e na sexta, e a CAI tem uma reunião importante aqui no dia 16, mas eu penso que seria razoável que todos os contributos dos membros do Grupo de Trabalho e dos restantes deputados, já que neste momento o documento é da Comissão, não é do Grupo de Trabalho, pudessem ser enviados até ao fim de sexta-feira, dia... Diz Paulo. 2 a 8. Sexta-feira, dia 18. E assim... 19. E assim nós estabilizarmos e recuperando então para o ponto de como escrutinar a proposta que foi votada por maioria aqui na Comissão.
Muito bem. Deputados, antes de vos libertar, a mesa fez uma insistência junto da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares para termos uma audição isolada e não conjunta no âmbito do Orçamento de Estado, uma audição, deixem-me pegar o raciocínio, uma audição isolada e não conjunta com a Comissão dos Negócios Estrangeiros no âmbito do Orçamento de Estado e da audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Ou seja, está marcado uma audição exclusiva para a Comissão dos Assuntos Europeus para o dia 3 de março, quinta-feira, às 18 horas. Vamos ter uma audição dedicada no âmbito do Orçamento de Estado, no dia 3 de março, quinta-feira, às 18 horas. Será uma audição só com a nossa Comissão e não com a Comissão dos Negócios Estrangeiros, como era tradição. Como? Exatamente. Exatamente.
Sr. Presidente, não era sobre este assunto, ainda sobre o anterior, porque eu creio que para ajudar e não para dificultar. Sr. Presidente, se bem que percebi, acho que valia a pena que as propostas que os vários grupos parlamentares apresentaram hoje aqui na reunião, na nossa opinião, os serviços, se houver condições, poderiam já incluir. Eu creio que aquilo que depois, os contributos a seguir, eu creio que já não podem ser questões de conteúdo, são questões só de redação. E que basta esta circulação, de acordo com como o Sr. Presidente sugeriu, que o deputado Eurico Brilhante Dias coordenasse só esse aspecto, eu, na nossa opinião, nem precisa de vir novamente à Comissão, havendo acordo por todos, não nem se justifica haver. Mas acho que as propostas que foram hoje aqui colocadas para facilitar, não, os serviços podem logo transcrevê-las no documento.
Certo, a ideia é que um documento circule depois de coligirmos estas alterações. Ele circulará pelos 5 membros do grupo de trabalho, parece-me que é o capaz de ser o mais eficaz, e se não houver mais objeções, está estabilizado. Se houver mais alguma questão de redação, cada um dos 5 queira suscitar. Mas a votação de conteúdo...
Sr. Presidente, só mais uma questão que parece relevante. Ponto 1. Verificar quando é que a Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus virá à Comissão na sequência do Conselho Europeu, porque pensamos que isso não colide com o Orçamento de Estado e, portanto, deverá vir na mesma após o Conselho Europeu. E, em nome da bancada do PSD, dar os parabéns a todos os deputados, porque conseguimos finalmente, e era uma intenção nossa e uma prioridade nesta Comissão, chegar a este objetivo de tirar da Comissão o trabalho burocrático e permitir ter debate político, como já tivemos esta semana com a Sra. Ministra da Administração Interna, e esperamos continuar a ter o futuro. Para nós, esta é uma matéria fundamental. Obrigado.
Muito bem, depois temos que pensar no grupo de trabalho permanente para os... Pronto, muito bem. Depois disso, é uma questão que nós temos que fazer rapidamente. Vão pensando nessa composição. Entretanto, Srs. Deputados, tenho aqui um relatório que tem a ver com a proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a certos aspectos que dizem respeito a contratos de vendas em linha de bens e outras vendas à distância de bens, aprovado com os votos favoráveis do PSD, PSPS, registando-se a abstenção do PCP na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto na sua reunião de 10 de fevereiro de 2016. Compete-nos a nós elaborar um relatório sobre esta matéria, e o prazo para a elaboração desse relatório, para a votação desse relatório, é o 8 de 3. Cabe ao PS a nomeação do Sr. Deputado. Pronto, muito bem.